A Benfica TV é isenta, porque tem que, porque a Sport TV é que não presta para nada.
Mas veja a CMTV,
Benfica TV é que é isenta.
Não, obrigado
a TV. Sou eu. E eu então começo a ouvir isto tudo e digo assim, sou eu que estou tolinho. E então, não vejo.
Sabe o que é que vou fazer? Eu vou fundar um jornal e uma televisão só para si. E vai ser dirigida por mim, isenta, só para si.
O senhor é que disse que eu vi o jornal do João e que não devia.
Só para si.
O senhor é que falou que o jornal do João...
Dou o privilégio de escolher o nome da televisão e o nome do jornal que quer.
Vamos equilibrar aqui as contas. Rodrigo Nunes e o Luís Sá.
Uma coluna para o Feirense, como você quiser.
Antes de ouvirmos a percepção do Xavier Sousa, voz aqui do Dragão, Miguel Avelar, o Dragão vai lutar até ao último jogo, até ao último segundo, último jogo pelo campeonato?
Não. Isto não? é o tetrapolvo.
É o tetrapolvo.
Isto é inconcebível. O Porto não tem hipótese nenhuma de chegar ao campeonato nacional.
Meu Deus.
Acabou isto.
Como é que é possível dizer isso?
Acabou.
Só se o Benfica perder um jogo e o Porto ganhar. Como é que é possível?
Se calhar não viu a oportunidade de colocar um espão que falhou a mandar a bola para cima da barra.
Eu não percebo, só. Como é que é possível dizer isso?
Não deve ter dado na televisão.
Eu se peço no todo lugar acreditava.
É um lance que ninguém fala. Veja esse lance.
Tens ali um portuguista do lado que acredita.
Com o Maxi Pereira abraço e o dentro da área. O tal
ladrão que apareceu. Não acredito, porque há...
As equipas que perdem com o Feirense, pelos vistos, vão jogar com o Porto e o Porto ganha. Porque isso é... Eu não percebo o que é que vocês querem dizer com isso.
Não quero dizer nada. Esperava que o Marinho a lutar para o sexto lugar viesse aqui.
Eu não sei. Então, mas o Feirense é muito bom.
Pronto.
Porque era o Feirense que devia estar em sexto lugar.
Então, pronto. Acredito.
Percebeu? Agora, porque era o Feirense que devia estar em sexto lugar.
Teoria, se o campeonato
tivesse começado em dezembro, o Feirense estava a lutar pelas competições europeias. Pela Liga dos Campeões.
É verdade.
Estava com o Sporting a lutar com o Porto e com o Benfica.
A segunda volta
do portanto, o facto do Feirense ganhar o Marítimo, o Porto já vai ganhar ao Marítimo. Não joga para nada.
Não, acredito que o Marítimo deu um tiro nos pés aqui.
Não.
Na luta pelo objetivo dele.
Isto já chega.
O Rio Ave ganhou.
O Rio Ave ganhou. Os comentadores de fora de Santa Maria da Feira, os santamarianos devem estar todos satisfeitos com a carreira do Feirense. Já chegam os comentadores de fora a achar que o Chaves é que era a equipa sensação, um fenómeno, grande jornal, e já está dois do Feirense. E vai ficar atrás do Feirense.
Para mim é um problema diferente, o Chaves fica à frente e fica atrás.
Não.
Para mim é igual.
Continuando o meu raciocínio. É impossível o Porto ser campeão nacional, o campeonato está entregue, na minha ótica.
Os impossíveis é que dão um gozo muito grande, não é?
Não, é impossível, porque isto ganhou termos que é impossível. Porque vamos fazer uma analogia ao Sr. Hugo Miguel, em Braga, e ao Sr. Hugo Miguel, na Luz. E ele, em Braga, não viu dois penaltis escandalosos. O problema não é, porque depois as pessoas vê, o Porto tem culpa. É, o Porto só acordou em dezembro. O Porto só acordou em dezembro porque o Porto não se precaveu de uma comunicação social que é vermelha, não se precaveu de responder a ataques baixos do Benfica, que são cartilheiros, os verdadeiros cartilheiros, e o Porto tem culpas no cartório, é verdade. Tem o Brahim.
O Porto ganhou o Feirense pelo Benfica. O Porto não ganhou o Estoril pelo Benfica.
Espera que eu já vou para aí. Isso, cala-te que eu já vou para aí.
O Porto agora em casa com o Feirense e com o Estoril tem que
eu já vou para aí. O problema disto é os cartilheiros andar aí e o Porto não se precaveu. Em dezembro, não, os cartilheiros ajudam. E bem. O problema é que, analisando a arbitragem do Hugo Miguel em Braga, foi. Ele não viu nada a favor do Porto. E na Luz, viu tudo a favor do Benfica.
Tudo?
Claro que não viu um penalti escandaloso do Licá. Não viu um fora de jogo do meu fiscal Linha, que expulsou o Brahim ao mesmo nível do Hulk no túnel daqui a anos.
Fora do jogo.
Oh, exatamente. Que uma televisão da Coreia do Norte, continua a dizer, uma televisão da Coreia do Norte consegue omitir... Consegue omitir.
Posso fazer uma pergunta?
Podes fazer o que?
Falamos da primeira parte do Porto.
Pronto.
Em Chaves, só.
Mas eu já vou falar.
E há um penalti escandaloso a favor dos Chaves nessa primeira parte.
Eu já vou falar de Porto.
Podia ter já resolvido.
Mas eu já vou falar de Porto. Eu já vou falar de Porto.
Mas não falas às 8,
já vou
acaba o programa.
Não, mas já vou falar de Porto.
Isto
é escandaloso. O Porto.
Às 8 acaba o programa.
O Porto tem muitas culpas no quartório, porque andou a esconder o Brahim, não sei porquê, porque o Brahim é o melhor jogador de futebol do
Porto.
do campeonato português, não foi por causa dos cartilheiros. Os cartilheiros arranjaram agora maneira de o expulsar. Inclusive o Arthur disse que ele era preto, que era muçulmano.
O Arthur disse que ele era preto?
Sim, disse que era muçulmano, que era de outros raízes. Mas isso não invalida nada. Agora, o que eu vejo o Porto, e continuo a dizer, o Porto tem culpas no cartório. Mas isto é assim. A gente fazer uma analogia ao jogo do Benfica-Estoril. O Benfica-Estoril foi um jogo dividido, onde o Benfica estava a ter extremas dificuldades para resolver o jogo, e há aquele penalti de Licá, que é penalti, lógico, penalti, uma azelice de Licá, uma borrice de Licá. E o que é certo é que o Porto, que o Feirense tem um penalti também escandaloso, na mesma ótica, e o Cerardo fez vista grossa, prontos, não tirando o mérito ao Feirense, estava a fazer um excelente jogo. Mas o que é certo é que depois vem aqueles anólogos, anólogos não, anólogos é de bem, analogistas, não, vem para a televisão escamotear a verdade. E o que é certo é que o Porto havia de ter marcado mais golos. O que é certo é que aqueles penaltis ajudam a bloquear jogos.
O Sporting
teve
um penalti e falhou.
E o que é certo...
O Chaves que o diga, podia ter marcado um golo ao Porto na primeira parte.
O que é certo é que é difícil expulsar um jogador do Benfica, é difícil expulsar um jogador que faça agressões atrás de agressões do Benfica. Os jogadores do Benfica gozam de um crédito que nenhum mais
foram ninguém, prejudicados durante tantos desafios.
Mais ninguém tem.
Os 30 anos tem que ter crédito. Pronto, está a descontar agora do crédito que temos. Está a descontar agora.
Tem um crédito. Inclusive agressões bárbaras.
Ou seja, escutaram o vosso plafão. Quando o plafão chegou ao limite,
E os benfiquistas. Mas para quem foi tão beneficiado durante
o vosso cartão de crédito está tudo mal.
O período fascista, não é? Então, se vamos a fazer essas contas.
Falando um bocadinho de futebol.
Sim, mas vamos ser muito rápidos. Estamos a. E temos que ouvir o Xavier também.
Falando um bocadinho de futebol, acho que o Porto tem uma equipa à imagem do seu treinador. É uma equipa que, se quer ser campeão nacional, joga em 50 metros. É uma equipa que joga em 50 metros. O Porto, verdade seja dita, tem uma defesa quase intransponível, é verdade. Joga devagarinho, tem o lateral direito, os dois centrais, tem o Trenca ali, o 6, bem enquadrado. É difícil marcar um golo ao Porto, é verdade. Mas para ser campeão é preciso pressionar mais alto, é preciso ter as linhas mais subidas, coisa que no Espírito Santo não gosta. Prontos, e o Porto se calhar vai acabar em segundo, com todo o mérito. E o, se calhar no Espírito Santo, como um treinador do Rio Ave e do Valência, fica todo contente, porque o Porto, infelizmente, tem um treinador curto para as capacidades de futebol.
É de 1,90m, 104kg, muito curto.
Agora, na minha ótica, o Porto perde este campeonato, 50% para arbitragem, 50% para incompetência da estrutura e treinador, porque... Mas é inconcebível.
Miguel, é uma coisa, a estrutura não pode ser. Quando tem Henrique, vai para o PSG. Portanto, não tem valor. Tipo, PSG,
foi a partir daí.
Não fazes a estrutura que o homem vai para o PSG.
Estás-me a falar do Antero Henrique. Estás-me a falar do Antero Henrique. Foi a partir do Antero Henrique que o Porto surgiu como uma equipa a lutar para o título. Porque o Porto não servia para nada. Acho que nem os
estás a dizer que o Antero Henrique não servia para o Porto?
Não, não servia. Porque foi um antídoto para o Porto. Se contratações que ninguém compreende, jogadores que chegaram ao Porto que ninguém compreende, aquisições que ninguém compreende, decisões que ninguém compreende, e o que é certo é que o Porto vai ficar no quarto ano sem ganhar.
Não sabes.
Nada.
Não isto sabe. É mind game do Miguel Avelar, está a fazer um pouco o que o Vítor Pereira fez antes da famosa jornada do Benfica Estoril.
Tiraste-me as palavras da boca.
Mas não sei se vai ser assim. Tu ficaste felicíssimo, Miguel Xavier Sousa, pela titularidade do Ruben Neves e por aquilo que se comenta. Não é? Da influência do Danilo e daquilo que o Porto conseguiu demonstrar mesmo sem o Danilo.
Ao falares do Ruben, vais-me finalmente obrigar a falar um bocadinho de futebol jogado, porque só um à parte, isto que o Miguel está a fazer é aquilo que o Vítor Pereira fez há 4 anos. Sim, entregou exatamente. O título ao Benfica e o Porto foi campeão. Não. Isso é normal. O campeonato está mais do que em aberto.
Depois da vitória óbvio, do Benfica com o Marítimo.
São
não é?
3 jogos e honestamente, na minha opinião, acho que o Benfica tem um grau de dificuldade maior nos 3 jogos no total do que o Porto.
Sim, mas
acho que
tem 3 jogos mais difíceis. Pode ser decisivo para o Moreirense também.
Acho que o Moreirense já está com a vida feita. Eu acho que o Tondela não vai conseguir sobreviver até lá. Acho. Aliás, o Moreirense tinha carregado ontem mais um bocadinho com o Arouca, se calhar já tinha ganho ontem o Arouca e já estava...
O Porto já não ganhou no Marítimo há uma carregada antes.
Mas não sei, acho que é o único jogo onde o Porto pode perder pontos, sinceramente, é no sábado.
acho que em casa com o Passos Ferreira. E em Moreirense, acho que o Porto tem a vida mais facilitada do que o Benfica, jogando em casa com este Guimarães, muito bem orientado e a praticar um bom futebol.
Mas já tem a vida feita.
E se queres que seja sincero, talvez a última jornada seria engraçado que a Rotunda nos desse o título. Porque são sempre apelidados de Rotunda pelos adeptos do Porto, e se calhar agora os adeptos do Porto vão precisar de uma Rotunda para ser campeões. Mas isso são guerras da cidade do Porto, não me diz respeito. Agora, em relação ao Ruben, quem percebe um bocadinho de futebol, e não é por eu ser primo dele e por ter acompanhado a carreira dele desde menino, o Ruben é dos jogadores mais inteligentes deste campeonato. O que o Ruben faz em 2 segundos, os outros têm que fazer em 10 e 15. E isto conta muito no futebol.
E achas que ele é claramente 6?
O Ruben é claramente um 6. O Ruben, há 3 anos atrás, teve um colega de balneário que, quando chegou à cidade onde é natural, disse assim: se vocês querem um jogador semelhante no futuro ao Busquets, ele está lá na minha equipa. Ele disse isto lá nas declarações na Catalunha. O Cristian Tello, um jogador que jogou no Porto há 3 anos, disse que o Ruben Neves era uma fotocópia do Busquets. E é um bocado isso. O Busquets não é aquele trinco que tem que dar pau e correr. E eu detesto quando ouço falar nisso, até porque o meu ídolo de infância foi o Paulo Sousa, não o lateral direito, o Paulo Sousa, que jogou no Benfica, no Sporting, no Borussia, nos Juventus, porque o Paulo Sousa não era, foi se calhar o melhor 6 que nós vimos no futebol português nos últimos 20, 30 anos, e não dava pau, nem era agressivo, nem tinha que correr. O Pirlo, com 35 anos, na Juventus, era o motor daquela equipa e não dava pau, nem corria. Portanto, o mito de que um trinco tem que dar pau e correr...
O Feiza já dá um bocadito.
Já dá um bocadito, concordo consigo. Mas não tem a classe do Ruben, lá está. Mas é aí que eu quero chegar. O Feija não tem a classe de um 6, como eu estou a dizer. O Feija é um jogador mais agressivo.
Mas quando vocês estão a dizer que o Ruben é superior ao Feija,
a primeira parte do Porto foi
afinal, o plantel do Porto não é.
Não é o ser melhor. Quando jogas com 2 médios, precisas de um jogador como o Feija. Agora, quando jogas com 3 médios, já podes jogar com um médio como o Ruben.
A diferença quando joga o Feija e quando não joga o Feija, não é?
O Porto joga em 50 metros. O treinador é inteligente, porque o treinador está habituado ao Rio.
Valência é uma equipa pequena.
Exatamente. Não tens dúvidas. E estamos aqui, 5 homens do futebol. 5 homens que estamos aqui há um ano atrás, e eu sou sempre coerente nas minhas afirmações. Se o Porto tivesse um treinador com caráter de equipa grande, o Porto era campeão. Há-se reparar que o Porto começa, e ele tem mérito na organização defensiva. É verdade. O Porto dificilmente sofre um golo. Porquê? Ele joga em 50 metros. E ele nunca se posiciona. O lateral direito, o central, o outro central, o lateral esquerdo. E o trinco, o 6. E depois tem 2 metros de cobertura. O que é que ele se posiciona? Ele está à espera do Brahim, que depois acordou em novembro. Está à espera do Brahim e está à espera do outro ala. E depois o que é que ele fez mais ainda? Ridículo. E ele não conseguiu encostar o André Silva. É que isto são coisas que, para quem percebe um bocadinho de futebol, e ele não conseguia encostar com o André Silva, que o André Silva está na calha de ser vendido. E alguém lhe disse que o André Silva tinha que jogar. E ele andou ali a mantar com o André Silva a ala direito, o André Silva a segundo ponta de lança, o André Silva a recuperar bolas, e mostrando isto tudo, o André Silva é 0. Atualmente. Sim, mas, atualmente. Miguel, e agora, mostrando o Ruben Neves com o Danilo, o Ruben Neves dá mais profundidade ao futebol, mas o futebol do Porto precisa do número de um homem que assuma a ligação meio campo ataque,
mas não é profundidade.
E não tem, tem um André limitado, tem um Oliver que joga de rotundas, peças rotundas da Boa Vista, e depois o que espremido, o Porto acorda aos 30 minutos de acabar para o fim. O que se torna uma equipa que não pode ser campeão a jogar 30 minutos.
Mas, Miguel, ele não dá profundidade. Aquilo que o Ruben dá às suas equipas, ele é capaz de ser o médio mais lento, entre aspas, o falso lento do Porto, mas o que ele põe é a bola a correr, de uma forma mais rápida.
Claro.
Aquilo que eu disse há um bocadinho, aquilo que o Ruben, e depois a inteligência, eu até postei isso no meu Facebook. O Sr. Jorge Jesus esta semana teve uma declaração, na minha opinião, ele não tem só defeitos, também tem as suas
virtudes. O Jorge Jesus, para mim, é o melhor treinador em Portugal, e não ontem demonstrou como...
Isso é indiscutível, não é?
As equipas jogam futebol bonito, jogam futebol, e ele tem
a ver no ver este Benfica, Benfica do Rui Vitória, e compará-lo ao Benfica do Jorge Jesus.
Por muito que os benfiquistas queiram tirar o capote ao Jorge Jesus, queiram entregar o braço, né? O Jorge Jesus, e não ontem, demonstrou que põe as equipas a jogar um futebol bonito, agradável, tem uma defesa fraca, é verdade, tem dois laterais fracos, mas o que é certo é que Jorge
Tosco foi fazer de um tosco 31 golos no campeonato.
E depois ele ao fim, e depois eu rimo com ele, que eu estou à espera das declarações dele. Se calhar muita gente que está a ouvir-nos.
Ele fala de futebol.
Ele fala de futebol e depois ao fim ele puxa para os galões, e é verdade, e os benfiquistas não gostam, mas ele diz, uma pessoa que eu rimo. Eu rimo, ele ao fim chegou e diz, ele queria dizer com o Bas Dost que ele ensinou a chutar. Mas ele depois pensou, porque pronto, ele pensou, mas ele na conferência de imprensa que eu estava a ouvir, mas ele queria dizer que ele, eu o assócio,
claro.
E depois eu até me ensinei, ele queria dizer que isso não é estudar.
Mas quem dá 10 milhões de pontos que eu estou no. É, há de ser um atraso mental.
E o Sporting e de verdade.
Mas 25 é bem mais.
Quem dá 10 milhões de pontos que
estão lá, tem que ser atraso mental. Mas 25 é bem mais.
Mas verdade seja dita, verdade seja dita.
E putar ar foi mais ou menos isso que o Benfica deu.
Mas eu também respondo a esse.
Já não é doente.
Treinador, aquisição do seu treinador, mas, indicado mas por ele. Foi ele que o quis.
Acabando a minha,
assim como o Roberto, o guarda-redes que veio do Saragoza, também foi indicado por ele.
Que tudo o que aconteceu Sousa, de mal ao Benfica quando ele lá estava,
Jorge
era culpa Sousa de
é o melhor treinador taticamente, tecnicamente, é o melhor treinador português.
Pronto, leva para o Porto então.
Não leva para o Porto.
Ele levava, claro.
Para mim
não
é. Que é para morrer, para mim, morrer
acho um quadro. Para mim, joga o futebol bonito, joga o futebol alegre.
Miguel, nós aqui não podemos, não vamos falar porque não, nesse futebol, no futebol lá fora, porque senão o programa ainda tinha muito mais útil. Aqui. Neste momento, para mim, o melhor treinador português é o Milagreiro do Leonardo Jardim.
Sim, mas estamos a falar de
é um milagre. O que ele está a fazer no Mónaco, mas o melhor treinador português da atualidade.
Ele disse em Portugal.
Ele em 8 anos ganhou 3 campeonatos. Epá, calma. Vamos nos situar. Que é o melhor treinador da história da Taça da Liga?
Não.
É o melhor treinador da história da Taça da Liga.
Muito,
em 8 anos ganhou uma Taça Portugal. Em 8 anos ganhou uma Super Taça Portugal.
Mas em Portugal é ou não é o melhor?
Para mim
Portugal,
não é.
Em Portugal.
Para mim não é.
Então quem é o melhor?
Se o Rui Vitória ganhar este campeonato, para mim é o Rui Vitória. Então, 2 anos, 2 campeonatos.
Então estamos a falar não daquilo que o Miguel está a dizer, que o Miguel está a falar de futebol.
Estou a falar de futebol.
E tu gostas muito de falar de futebol e eu até aprecio quando tu falas de futebol. Se vamos falar de futebol, de jogo jogado, de equipas a jogar, de formas de jogar, de pôr de transições, de pôr a equipa a jogar bem ou mal.
Tem o seu valor.
Quem
seu valor.
É o melhor? É o se melhor é quem jogo. Ganha, é isso aí não precisa de perguntar.
Mas, ó, presidente, se nós achamos, e é verdade, ele fez um feito histórico no Sporting com 86 pontos.
E
é verdade.
De dizermos
e o Rui Vitória faz 88, parece que é um
segundo. É o Milagreiro. O Milagreiro.
O Leonardo, não, o que ele está a fazer no
Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim tem 2 jogadores no Mónaco que custam mais que a equipa toda do Sporting.
Mas já viu a equipa PSG? Mas a equipa PSG?
E o PSG está a atravessar um momento muito complicado. Não é aquela equipa tão fabulosa.
Eu não estou a falar só no campeonato.
Como
atenção
pensa,
que o Leonardo Jardim eliminou o Manchester City.
E o PSG está na meia final de uma Liga dos Campeões. O PSG é claramente aquilo que nós sabemos
típica.
Que acontece no futebol.
Está uma época típica.
Não é só o dinheiro
claro,
que faz ganhar na televisão.
Mas eu não pensei só no campeonato.
É muita coisa mais.
No trabalho
o PSG está a abrir as portas completamente para o Mónaco ser campeão. Com muito mérito do Leonardo Jardim.
Sim.
Para mim,
ele está a fazer um trabalho incrível.
Para mim, é um treinador excepcional. Agora, não vamos também aqui achar que ele está a fazer qualquer. Está muito mais o Marco Silva a fazer milagres em Inglaterra do que o Leonardo Jardim no Mónaco, que ele está lá já há 3 anos e ele.
Mas eu pego um bocadinho.
O francês está a escolher os melhores.
Treinador,
tem essa capacidade de escolher os melhores. Pois. Tem feito transferências de elevado custo para fora. Como também tem contratado jogadores de grande.
Mas, presidente, aquilo que falou há um bocadinho do Bas Dost, do trabalho. Na minha opinião, eu vou lhe dizer qual é o grande trabalho de Jorge Jesus como treinador. É a forma como ele inventa jogadores. Ele pegou num Fábio Coentrão perdido e fez dele um grande lateral. Ele, na forma
e põe
como
as equipas que ele treina a jogar o futebol que os adeptos do futebol gostam.
Aquilo que
os adeptos do Benfica gostavam quando ele estava no Benfica.
Olha, Luís.
Não gostavam de ver o Benfica a jogar.
Eu gostei de ver o Jorge Jesus no primeiro ano do Benfica.
E o segundo e
em todos os aspectos e mais alguns. Em todos os aspectos e mais alguns adorei o Jorge Jesus no primeiro ano. Agora, aquilo que me fez desgostar um pouco Jorge Jesus, eu não estava aqui nos programas mas pronto, é dizer, mas fui admitindo a nas minhas redes sociais, é que para mim o ganhar não chega e a forma de treinar não chega. Os princípios e os valores também chegam.
Um treinador não se define por ter ganho. Há muitos treinadores que nunca ganharam nada e que são grandes treinadores.
Mas
quando eu quero falar de outros fatores, obviamente que o que interessa é a bola lá dentro. Eu, como adepto de futebol e homem de futebol, não me interessa só a bola lá dentro. O Shell tem 45 anos de Benfica. Não pode ser desrespeitado à frente de um estádio com 30 mil pessoas, como foi para um treinador de futebol.
Mas vamos desvalorizar a sua qualidade enquanto treinador ou enquanto homem.